Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetão Cast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilados, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentão Cast. E também vou falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora, que só toca música bacana por lá, além de ter programas de alta qualidade, sempre com viés conservador. Então vale muito a pena ouvir, acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio, que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio para aqueles seus amigos, seus familiares, que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é sobre controle social, principalmente nesses tempos aí de quarentena. Tempo aí da pandemia de coronavírus. E para isso eu não estarei sozinho. O Zentão Cast recebe a Daniele Jesus, que tem um canal no YouTube com o próprio nome dela, Daniele Jesus, e também tem um podcast, né? É Café com Dani, que eu tive a honra de participar. E a gente falou sobre essa questão do controle social, né? Tá acontecendo aí nesse tempo de pandemia, dentre outras formas aí de controle social. Então, fique aí com a nossa conversa. Então, Dani, muito obrigado pela presença aqui no Zetão Cast. A gente vai falar sobre controle social, que a gente está vendo muito controle social parte aí de prefeito, governador, por conta aí da pandemia aí, da quarentena. E você fala muito disso no seu canal no YouTube, né? Então, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, obrigada. Oi para todo mundo que tá ouvindo. Então, desde que começou o lance aí da pandemia e eu comecei a ver as medidas que determinados governos começaram a adotar, é que eu fui começando a entender o que de fato estava acontecendo, né? E eu falo desde o início no meu canal, no meu podcast, que o vírus é uma desculpa, né? Não quero dizer com isso que o vírus não exista, que ele não seja letal, que a gente não tenha que dar nenhuma importância, nada disso. Mas ele é a desculpa perfeita. Ele foi a desculpa perfeita para a implementação do maior controle social já visto. Você nunca viu, né? A gente nunca viu nada do tipo anteriormente. Inclusive, algumas pessoas até chegaram a postar fotos da época da gripe espanhola, né? Lá em 1918, 1920, parece, um negócio assim. Das pessoas sim de máscara, mas ninguém trancafiado dentro de casa. Todo mundo na rua, né? Todo mundo transitando normalmente, tranquilamente, né? Inclusive, é uma propaganda que dizia assim que o maior. Olha só a propaganda. Propaganda velha, dos anos 20, né? Dizendo assim: o maior propagador do vírus é o transporte público. Use seu carro particular. E aí a gente vê o Dória e o Bruno Covas tomando a atitude de não pode mais circular de carro, não. E todo mundo vai pegar o transporte público, pô. Quer dizer, tudo isso é controle social e controle populacional. Porque à medida que a pessoa contrai a doença, e isso não é só o coronavírus, qualquer doença. A partir do momento que a pessoa contrai a doença, a pessoa recorre aos meios para se cuidar e ela não recebe esse atendimento, o Estado está matando aquela pessoa. A gente vê, por exemplo, pelo nosso SUS, né? O Estado mata as pessoas. porque o prefeito, o governador desviam dinheiro, usam o dinheiro público e fazem bagunça com ele. Então eles matam as
Com certeza.
pessoas. Eles matam as pessoas. Quando a pessoa chega no hospital e não tem o remédio e não tem assistência, ela está sendo morta pelo Estado. Isso é controle populacional também. Um exemplo que a gente está vendo, por exemplo, é o negócio da hidroxicloroquina, né? Que o Jair liberou, né? Pediu para o exército, mandou o exército fabricar. O exército fabricou os montes da hidroxicloroquina, mandou para os estados, e o que que vários estados fizeram? Trancafiaram caixas e mais caixas de hidroxicloroquina em galpões. Nenhum médico teve acesso. As pessoas que tiveram doentes não tiveram acesso ao remédio logo. Quer dizer, o que que é isso? Isso é controle populacional também. É uma forma de eliminar as pessoas. Mais uma dos globalistas, né? De eliminar as pessoas.
É, fora a questão de vacina, né? A gente usa, não, vamos ficar todo mundo em casa esperando uma vacina. É a vacina de alguém que quer, tem um pensamento aí, tudo menos o bem da humanidade. Tem um pensamento por controle populacional, controle social.
Pois é, esse lance da vacina, o que que acontece? É um jogo dos pontinhos, sabe? Que você tem que ligar um no outro, né? É assim. Não se pode falar da hidroxicloroquina que custa R$ 30. Mas pode-se falar do Remdesivir que custa 250 dólares. Né? Querem enfiar esse remédio Remdesivir, né? Que é o olho da cara. Para que as pessoas tomem. E querem fazer a vacina. O Bill Gates já disse que está vendo esse lance da vacina, que ele quer fazer, e papapá. E ele disse que talvez as pessoas não deveriam sair da quarentena até tomar as vacinas, né? Que a vacina teria que ser obrigatória. Em Niterói, o prefeito Rodrigo Neves, ele está fazendo assim. Eu vi um banner, até mandaram esse banner para mim, uma amiga mandou esse banner para mim, sobre a classificação de cores lá em Niterói, tá? Estabelecimentos que não podem funcionar, que podem funcionar com restrições, etc, etc. Eu estou procurando aqui, vou ver se eu acho, e aí eu comento aqui com vocês. Esse negócio das cores me lembra muito. Mas aí já é partido assim para uma suposta teoria da conspiração, né? Sobre a classificação de cores para a nova ordem mundial. Mas aí depois eu indico o vídeo para vocês que fala sobre isso, tá? Em Niterói tá assim, eu vou ler aqui a sinalização de cores. A prefeitura criou um esquema de sinalização de cores que vai orientar a tomada de decisões, considerando que preto significa descontrole total da epidemia. Vermelho, situação muito grave da pandemia. Laranja, atenção máxima. E amarelo, situação de alerta. O verde só será considerado quando houver vacina para imunizar a população. Então,
Maravilha, hein?
assim, olha só o que que o Rodrigo Neves está fazendo. Preste atenção no que o Rodrigo Neves está fazendo. O verde só será considerado quando houver vacina para imunizar a população. A vacina, ela só deve ficar pronta daqui a mais ou menos 1 ano, 2 anos. É mais ou menos o tempo de estudo que leva, né, para ficar pronta. Aí a população vai ficar trancafiada 2 anos? O Witzel falou isso. Ah, não, mas a pandemia vai durar 2 anos, o confinamento vai durar 2 anos. Ele é louco, maluco, né? E são pessoas que querem enfiar goela abaixo a vacina. Vacina esta que pode causar mais consequências do que benefícios, pode trazer mais consequências do que benefícios. Porque o Bill Gates, ele vacinou pessoas na África e deixou essas pessoas estéreis. Mulheres entravam para um tipo de procedimento e saíam sem útero, porque pegar uma castração compulsória que essas pessoas sofriam. Graças ao sistema lá, a ONG, tudo do Bill Gates, tudo financiado por ele, tá? Tudo financiado por ele. Tem matéria que fala sobre isso, enfim, tudo financiado por ele. Inclusive o ex-ministro, o Nelson Teich, ele começou a falar sobre esse negócio de vacina. Eu me lembro que eu até comentei, eu postei um Twitter dizendo assim: o senhor está conversando muito com o Bill Gates, né? Para falar de vacina. Não, você está conversando muito com o Bill Gates. Porque a única pessoa que está falando de vacina é o Bill Gates. Porque o objetivo do Bill Gates é primeiro a vacina e depois é o chip de identificação. Porque vai começar com essa história de, ah, vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar por aí, na internet. Ele dizendo assim, o próprio Bill Gates dizendo assim, que o chip será para identificar quem pegou ou não corona. Vai ter um prontuário médico ali para ver se a pessoa pegou coronavírus ou não. A princípio, isso vai ser voluntário. Depois vai ser obrigatório. Depois vai ser compulsório. Todo mundo vai ter que ter. E vai ser mais uma espécie de controle populacional. E detalhe, as pessoas vão dizer amém. As pessoas estão dizendo amém para a quarentena, para essa quarentena interminável. As pessoas estão dizendo amém para os governos prendendo as pessoas. As pessoas estão dizendo amém para os governos batendo em trabalhador, mandando prender trabalhador, e não é só aqui no Brasil. Em vários lugares do mundo que isso está acontecendo, tem toque de recolher em vários lugares, e as pessoas estão dizendo amém. Se você sai sem máscara, você é louco, você é maluco, você. Enfim, vários nomes, né, que a pessoa recebe. Eu quase fui agredida semana passada, né, porque eu fui ao mercado e no trajeto eu vou sem máscara, eu só boto para entrar no mercado. Mas na rua eu não uso, nem adianta que se dane alerje. Tô pouco me lixando para vocês. Tô pouco me lixando para alerje. Eu ando sem máscara na rua. Desculpa. E aí passou um carro e a pessoa que estava dentro do carro era uma mulher, a voz era de mulher, gritou: máscara! E estavam me filmando. Tinham três pessoas dentro do carro, a pessoa que estava no banco de trás estava me filmando. Graças a Deus não aconteceu nada de pior, porque assim, pior do que se a pessoa tivesse parado o carro e me batesse, era se tivesse jogado algum ácido ou alguma coisa do tipo, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Mas isso é sinal, é reflexo de como as pessoas estão doutrinadas, cegas, acreditando piamente nos governos, acreditando piamente em OMS, ONU e todas essas coisas.
É, aquela história, Dani. É, esse pessoal, eles falam aquela coisa. Ah, não, essa aqui, essa vacina, quarentena, lockdown, isso tudo é para o seu bem, é pela saúde pública, é pela ciência, e todos esses chavões aí que é para quem não conhece nada, assim, da questão cultural, por exemplo, ou sabe de política, essas coisas assim. Vai acreditar, né? Vai achar que não, realmente, é pro nosso bem, a pessoa aí estão realmente estão querendo fazendo bem para a humanidade. Aí só que é aquela coisa, aí quando vem, por exemplo, o Bolsonaro vem com a coisa de, falando assim, não, pessoal, beleza, tem que tomar cuidado, tal, tá, temos aí o vírus, mas o povo precisa trabalhar. Por conta aí, né, vai ter um impacto econômico lá na frente, vai ter uma crise econômica e também a questão do povo realmente voltar às atividades, voltar até a questão de lazer, questão de, né, de saúde mesmo, de fazer exercício, essa coisa. O presidente quer isso. Mas aí que ele é chamado de genocida, de psicopata, tá querendo matar todo mundo com vírus por conta disso. E mas assim, eu tô convencido de que isso tudo, a gente teve várias pandemias ao longo da história, né? Mas nunca desse tipo assim de um vírus que tem uma baixa mortalidade. Essa é a verdade, tem uma baixa mortalidade e mesmo assim tá tudo fechado, é tudo um terrorismo psicológico, porque as situações são um pouco diferentes, por exemplo, da pandemia de 2009, da H1N1. Por quê? Não sei se é aquela coisa da teoria da mera coincidência. Em 2009, quem era o presidente dos Estados Unidos?
Era o Obama.
Exato,
Era o Obama.
e atualmente é o Trump, né? E aí, o Obama é o queridinho ali da turma ali do establishment. Aqui no Brasil, quem é? O Lula. Era o Lula
Você
no
lembra que o Lula
2009.
falou da H1N1 na época? Falou: o pessoal fica de frescura com a H1N1. Só macho, cabra macho pra enfrentar a H1N1. É um negócio assim que ele falou. Você lembra disso? E
Sim,
ninguém
sim.
comentou nada, ninguém comentou nada disso. Ninguém falou nada disso. Aí o Bolsonaro fala meia dúzia de palavras na reunião ministerial. Oh, meu Deus! Tirem este homem que não tem a liturgia do cargo. Gente, é sério
Falou
mesmo?
gripezinha, né?
Pô,
Falou gripezinha.
o Jair falou gripezinha. Deixa eu comentar uma coisa aqui com relação à gripezinha. É lógico, cada organismo é um organismo. Vai responder de formas diferentes. Eu tenho um casal de amigos, né? O marido pegou corona, a mulher pegou corona e o marido também. Só que na mulher foi gripezinha. Ele quase morreu. Eles são jovens, assim, tem 30 e poucos anos. Mas nela foi gripezinha. Infelizmente, assim, graças a Deus ele, o marido, não morreu. Mas o que que aconteceu com ele? Ele foi para um hospital particular, mandaram ele de volta para casa, porque disseram para ele assim: ah, você é jovem, que não sei o quê, vai para casa, você não precisa de respirador, não sei o quê. Não levaram ele para o raio do hospital de campanha, não levaram ele para um hospital de emergência, não deram hidroxicloroquina para ele, ele quase morreu. Ele quase morreu por causa disso. Graças ao Witzel, né? Quase perdi meu amigo graças ao Witzel. E a gente tem um caso agora recente da Fernanda Brum, na cantora evangélica, que pegou corona. E palavras dela, comigo foi só uma gripezinha. Palavras dela, tanto que ela tá fazendo live no Instagram dela e tudo. Ela tá reagindo bem, graças a Deus ela tá bem. Mas assim, são casos e casos. Porque os organismos respondem de maneira diferente. E justamente por isso é que o remédio tem que ser disponibilizado. Justamente por isso. Quem é que está falando da hidroxicloroquina? O Jair? O Trump? E o Boris Johnson? Quais são os presidentes que estão sendo perseguidos a 3x2? O Jair? O Trump? E o Boris Johnson? A Inglaterra já abriu
É
tudo.
verdade.
Boris Johnson já mandou todo mundo sair na rua. Já mandou todo mundo pra rua. Pode trabalhar, pode fazer. A minha irmã, que acompanha mais esse lance da Inglaterra do que eu, porque ela torce pro Liverpool. Então, ela é apaixonada pela Inglaterra. Ela é louca pela Inglaterra, apaixonada pela Inglaterra. Ela comentou comigo, ela falou: o pessoal lá tá andando sem máscara. Tá normal, a vida lá já voltou ao normal. Que não sei o quê. É tipo, justamente os três que estão indo na contramão da ONU, que é o Jair, o Trump e o Boris Johnson. Justamente esses três que estão sendo achincalhados, pressionados. E o Trump, ele assim, o Boris Johnson, ele é inglês, então ele é mais assim, né? Tem uma postura, assim, uma coisa. O Jair Bolsonaro não pode falar muito porque tem um STF na cola dele o tempo inteiro. Agora o Trump não tá nem aí. O Trump fala mesmo, ele não quer nem saber. Ele não tá nem aí pro lado do Brasil. O Trump agora foi o quê? Hoje, acho que foi hoje, ontem, já anunciou a reabertura das igrejas lá nos Estados Unidos. Já falou, igreja, serviço essencial e vai ficar aberta sim, senhor. Aqui, quando o Jair colocou no decreto que a igreja era serviço essencial e mandou abrir, teve prefeito, teve governador que achou um absurdo. E teve prefeito que, inclusive, mandou parar com missas e cultos online. Eu não sabia que o vírus se transmitia via Wi-Fi.
Pois é, né?
Eu não sabia, essa é nova, né? O vírus ser transmitido por Wi-Fi, eu não sabia que existia isso. Então, para você ver o absurdo que é, que o negócio, o pessoal fala assim: ai, estão politizando a doença. Quem é que está politizando a doença? É a ONU e a OMS. Essa gente que está politizando a doença. Essa gente que está fazendo palanque em cima da doença. Porque se eles não quisessem fazer isso, lá atrás, eles já teriam dito: ó, não vão para a China, cancele as viagens à China, porque pode ser que o vírus seja transmissível a outras pessoas, vamos conter isso aqui. Não. Primeiro a OMS disse que o vírus não era transmissível de humano para humano. Depois a OMS disse que era xenofobia os países suspenderem os voos da China. Aí a Itália fez aquela pataquada de abrace um chinês. Abrace um chinês. Se fosse o Jackie Chan, eu até abraçava. Mas
É.
abrace um chinês. Tipo, a culpa não é especificamente dos chineses, é do Partido Comunista Chinês. Só que a ONU, ela foi conivente com isso, sim, desde o princípio. Ela foi conivente com isso desde o início. Isso é inegável. Ela foi conivente com isso desde o princípio. E aí fica esse monte de gente aqui do Brasil, artistinha, não sei o quê. Ai, fique em casa, porque a ONU falou para ficar em casa, porque a OMS falou para ficar em casa. Só que a OMS não tem palavra. OMS primeiro fica todo mundo em casa. Depois a OMS fala: não é bom que fique em casa. Pô, faz o que agora? Fica em casa ou não fica? Vamos seguir as regras do OMS. Tá, qual regra do OMS que a gente vai seguir? Porque uma hora a OMS fala uma coisa,
Pois
outra
é,
hora a
né?
OMS fala outra. E detalhe, o diretor-geral do OMS, ele é biólogo, mas a pós-graduação dele é filosofia.
Tudo a ver, né?
Não tem nada, absolutamente nada a ver com o cargo que ele ocupa. Nada. A pós-graduação dele não tem nada com relação à medicina. A pós-graduação dele é filosofia. Eu queria saber por que que um cara com a pós-graduação em filosofia tá lá na cadeira da OMS. Eu queria entender isso, né? Mas falei demais, pode
Então,
falar.
aí eu vou. Tudo bem. Não, voltando aqui, eu falado, que eu tô convencido, assim, de que. Eu falei, falando em 2009, né? O presidente aqui do Brasil era o Lula, e falou aquele negócio, deu nenhuma repercussão. O Bolsonaro falou quase a mesma coisa e deu tudo aquilo, chamou de assassino psicopata. Aí, vamos lá, 2009 o Obama tava. Aí nada, teve. Aí, pandemia. Teve lá, realmente morreu muita gente. Só que a vida era normal. A vida era completamente normal. Não tinha negócio de quarentena, lockdown, nada. Era tudo normal. Aí, agora em 2020, como tem esses, né, até os presidentes, né, líder, primeiro-ministro, chamados aí de extremistas de direita, aí a coisa mudou. Porque o pessoal, o globalista, ele fica com esse papo: não, temos que acabar com a extrema-direita no mundo, a tal da extrema-direita. E aí veio esse vírus, aí foi a oportunidade perfeita. E por isso que estão demonizando todo mundo que for contra a quarentena. E aí, Dani, eu até chegando nesse ponto, né? Porque eles querem colocar um sentimento de culpa em todo mundo que é cético em relação à quarentena, até a questão da letalidade do vírus, né? Quando você fala, não, a gente fala, não, isso aí é como se fosse uma gripe, o coronavírus. Aí começa, quando morrem pessoas, aí vem o que eu chamo a demagogia do contador de mortos. A pessoa joga na sua cara que tal pessoa morreu, que Olha lá, 20 mil mortos, 30 mil mortos, falando aqui de Brasil. É tudo para jogar na sua cara. Pode ser o seguinte, não, você que tá aí, fica mandando, a seu presidente fica falando que é gripezinha, seu presidente não tá nem aí pro vírus, não tá nem aí pra vida das pessoas. Aí fica, tenta colocar esse sentimento de culpa. Olha aí o negócio do controle social, né? É isso que. E fica essa questão, né? A pessoa fica realmente, não, o presidente está indo contra tudo, o consenso científico, contra a ciência, a saúde pública, e aí ele está desprezando, não está nem aí para a vida dos brasileiros. E aí, quando morre alguém próximo, aí fica falando, você que, a pessoa que né, votou no Jair, aí fica falando, apontando, né? Tipo, ah, você. O seu presidente ficou, desprezou a doença, fulano morreu. Aí, é assim. É chato isso. É isso que fizeram na cabeça das pessoas.
Então, essa coisa do. Foi o que a gente estava conversando agora, né? Que não perseguiam o Obama nem o Lula, porque eram os presidentes do sistema. Então ninguém falava contra eles, né? Ninguém ousava levantar a voz para eles e morreu muita gente na época da H1N1. Só que engraçado, todo mundo fala assim. Ai, morreram não sei quantas pessoas no Brasil de coronavírus. 60 mil homicídios por ano não mexe com o coração de ninguém, né? 60 mil homicídios por ano e todo mundo caladinho. A classe artística quietinha, porque a classe artística financia também essa porcaria quando fuma sua maconha e quando cheira sua cocaína. Então, assim. 60 mil homicídios por ano, classe artística quieta. Aí morrem as pessoas por coronavírus, que a gente não gostaria que morresse. A gente não gostaria. Mas o Jair tá lutando, tá batalhando, tá fazendo a parte dele. Ah, o Bolsonaro genocida. Vamos ver quem é o genocida? Acabei de ver aqui essa matéria aqui. No, parece que tá no site do Planalto. STF esvazia medida provisória de Bolsonaro e dificulta o uso da cloroquina. Olha só. Aí quando a gente fala de controle social, de que querem empurrar o Remdesivir, lembra que eu falei? A cloroquina custa R$ 30. O
Certo.
Remdesivir custa 250 dólares. É caro pra caraca esse remédio. Aí a matéria diz aqui, o STF esvaziou a medida provisória 966 de Bolsonaro, que restringia penalidades aos servidores públicos que atuam no tratamento da Covid. Nessa tarde do dia 21, foi no dia 21, 2 dias atrás. O Supremo formou maioria no sentido de responsabilizar o agente público que cometa erros graves, tendo como baliza para tanto a saúde e a vida da população. Nesse contexto, poderão ser responsabilizados. Olha só, nesse contexto, poderão ser responsabilizados os agentes que ministrarem e aqueles que autorizarem o uso da cloroquina, desde que comprovado o nexo causal. Gente, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Poderão ser responsabilizados os agentes que ministrarem e aqueles que autorizarem o uso da cloroquina. Quer dizer, eles querem mesmo que as pessoas morram. Eles querem mesmo que as pessoas morram para que depois o Jair fique com a culpa. Que depois digam assim, ah, o Jair não fez nada para conter a doença. Como? Ele tá fazendo. O Trump tá fazendo. O Boris Johnson tá fazendo. Mas são justamente os três que estão sendo perseguidos, justamente os três que estão sendo massacrados pela mídia, pela extrema imprensa, pela classe artística, enfim, todo mundo. Todo mundo batendo neles. Eles querendo resolver o problema e a galera batendo neles. Isso é um absurdo. Isso é uma doideira. Isso aqui sim. Quem é que tá querendo que as pessoas morram? STF. STF. Sério, isso aqui é um absurdo. Isso aqui que tá acontecendo. Isso aqui é um absurdo. Uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha.
Ah, e tem outra coisa, né? A questão de aborto, né? Aborto mata muito mais do que essa, muito mais do que coronavírus, por exemplo, né? Muito mais. Mas aí ninguém liga, né? Ainda ficam debochando da gente que fala contra contra a questão do assassinato de bebês no ventre das mães.
Pois é, menino, e foi muito bom você ter tocado nesse assunto. É pelo seguinte, eu compartilhei hoje o seguinte. Eu compartilhei o seguinte, eu tô abrindo aqui o Twitter e vou ler para vocês aqui o que eu compartilhei. Vamos lá, olha só. Saiu no R7. Pesquisadores alemães detectam coronavírus no leite materno. Isso aqui é um prato cheio para as abortistas. Isso aqui é um prato cheio para as abortistas. Para aquelas feministas que defendem o aborto a todo custo, a qualquer preço. Primeiro reclamaram.
Danita.
Oi.
Não, antes de você continuar, não, isso me faz lembrar de uma epidemia que a gente teve em. Lembra dos Zika vírus? Epidemia de Zika vírus? O que
Lembro
queriam
que virou
fazer?
aquela DPF lá, que era para liberar o aborto para mulheres que contraíram Zika vírus por causa da microcefalia.
Exato. Na época, até recentemente, estavam querendo. E na época tinha essa discussão também. Vai conseguir, conseguir.
Pois é, isso também vai gerar essa discussão. Isso também vai gerar esse problema. Porque assim, eu inclusive li uma matéria dizendo que dizia isso. Que existe já um grupo que está trabalhando no STF, um grupo de ativistas do aborto, que está querendo que o STF julgue a causa deles, para que as mulheres que contraíram o coronavírus tenham possibilidade de abortar. Eu acho engraçado porque assim, na hora de fazer, né? Ninguém pensa. Uma cacetada de método contraceptivo aí, mas por que raios tem que abortar? Qual é o prazer que se tem nisso? É uma coisa que eu não consigo entender. Nessa pandemia, as feministas reclamaram porque as clínicas de aborto não foram consideradas serviço essencial. Foram reclamar com o Donald Trump.
Eu vi.
Gente, eu falei assim, peraí, quer dizer que a igreja não pode ser serviço social? Gente, olha só, presta atenção. Você não precisa nem ir longe. Faz uma busca rápida no Twitter. Você que está ouvindo a gente aqui, faz uma busca rápida no Twitter. Aqui mesmo, na nossa terrinha, nessa terra de Santa Cruz, a gente encontra esse tipo de gente que reclama que a igreja não precisa, não é serviço essencial, mas reclama que o serviço de saúde reprodutiva, quando fala saúde reprodutiva, entenda aborto, tá? Que o sistema de saúde reprodutivo da mulher é serviço essencial, mas a igreja não pode ser serviço essencial, mas abortar é serviço essencial. Como assim? Tirar a vida de uma criança é serviço essencial? Tirar a vida da mãe também? Porque muitas das vezes a mulher morre no procedimento. E não venham dizer que esse negócio de ai, aborto ilegal é que mata a mãe. Aborto não interessa, legal ou ilegal, não importa. O aborto, ele pode matar a mulher, sim. Ele pode matar a mulher. Ai, o aborto é para preservar a vida. Como assim, gente? Primeiro que não vai preservar a vida do bebê, que vai matar o bebê. Segundo, que vai deixar um monte de sequela na mulher. E vai deixar um monte de sequela nos médicos que fazem o procedimento. Tem um vídeo muito bom do Bernardo Kister, uma palestra que ele fez, tem no canal dele, sobre as consequências do aborto na mulher. Então ele fala da porcentagem de mulheres que cometem suicídio, da porcentagem de mulheres que começam a usar drogas, porque ficam com depressão e tudo mais. É mulheres que entram em depressão, é mulheres que sofrem tudo quanto é tipo de problema psicológico, inclusive é transtorno pós-traumático, que é aquele que ocorre quando o soldado volta da guerra. Isso também acontece com essas mulheres que fazem aborto.
É, pois é, pra você ver como é que são as coisas, né? Lembrando que o aborto também é uma forma de controle social, né? Isso é uma eugenia, uma forma de eugenia, porque quem criou a Planned Parenthood foi a Margaret Sanger, que era racista, eugenista, e que era, eu ouvi dizer também que ela era a favor do nazismo, e aí, né, por ser eugenista, coisa assim. Que queria simplesmente acabar com a população negra lá nos Estados Unidos. Isso aí, as feministas a idolatram. Mas aí não vê essa questão.
Pois é, a galera não olha para essa questão, né? De que a mulher que defende o aborto é a mulher que queria exterminar os negros. Aí vai falar isso para uma feminista negra, vai falar isso para uma Thalíria Petrone da vida. Que a mulher que a mesma mulher que defende o aborto é a mulher que defende o aborto para os negros. Repara que a Margaret Sanger, ela não defende o aborto para qualquer um. Ela fala que o aborto tem que ser praticado por mulheres negras e pobres. E
Isso.
ela dizia nos livros dela assim: clínicas de aborto devem existir em cada gueto, em cada esquina dos bairros pobres, porque os pobres não podem reproduzir, os negros não podem reproduzir. Ela falava isso nos livros dela. Ela falava isso nos livros dela. A IPPF, né, que foi fundada por... Não, foi a Parenthood, né? É, que foi fundada por ela. Recebia dinheiro do governo americano. Por muitos anos recebia o dinheiro do governo americano. Quando o Trump falou, ó, acabou, não tem mais dinheiro. Acabou a mamata, fechou a torneira, eu defendo a vida. Elas ficaram malucas. Só que a galera não entende que o Trump estava defendendo justamente a vida dessas mulheres negras e pobres. Pessoal não entende isso. O pessoal fala que o Trump é racista, assim como falam do Bolsonaro e tudo, só que o Trump estava defendendo a vida de mulheres negras e pobres. Era isso que ele estava fazendo. Só que o povo não entende. O povo não entende. E assim, a discussão do aborto. Se você prestar atenção, ela é uma discussão aceita na elite e na internet. Vai para a esquina da sua rua, conversa com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, com a sua tia, com a sua prima e pergunta se é a favor do aborto. Todo mundo vai gritar um não bem grande na nossa cara. Porque o cidadão comum, o povão, a massa, não aceita esse tipo de coisa. O povão, a massa, não aceita isso. Ah, outra coisa. Tem um vídeo da Cássia Kiss. Cássia Kiss é atriz da Rede Globo. E a Cássia Kiss, ela deu uma entrevista lá. Esse vídeo é velho, é antigo. Ela deu uma entrevista. Eu não lembro para que programa que foi, tá? Eu vi no YouTube isso, tem esse vídeo no YouTube. A Cássia Kiss, ela dá uma entrevista dizendo que abortou e que ela se arrepende. Engraçado que é um vídeo que não viraliza, esse tipo de vídeo não viraliza. Agora, a galera fazendo propaganda do aborto, isso viraliza. Agora, um depoimento de uma mulher dessa não viraliza. Porque parece que a sociedade artística também não gosta muito que se fale contra, né? Pelo menos eu tenho essa impressão.
É verdade, né? Vídeos assim não viralizam. Então, né? A gente falou, né? Assim, lembrando que isso aqui não é só falar sobre a controle social nesse período de pandemia. Também a gente falou aí sobre a questão do aborto também, toda essa agenda do aborto também é um controle social. A questão ambientalista também, que essa coisa de o aquecimento global antropogênico, e também estão forçando muito essa questão. Vou colocar o seguinte, que o ser humano ele causa aí, né, esse aquecimento global, né, antropogênico, né, antropogênico do ser humano. E aí aí tem aquela coisa do controle populacional, como você falou lá no início, né? De que não, que o ser humano não presta, o ser humano está destruindo a natureza, e aí o negócio é fazer uma forma de esterilizar os seres humanos. Talvez aí o Bill Gates entra na história aí, essa coisa desse plano aí, e que parece coisa de doido, mas a pessoa vai ouvir isso aqui, pô, essa coisa de doido, que esses dois estão falando aí? Não, mas só ligar os pontos, né? Só saber se aprofundar um pouco mais, né? Mas aí tem essa questão também ambientalista, como falei, o ser humano não presta, e aí tem essa coisa de causa animal, essa coisa de humanizar os animais, né? Ah, não pode matar o animal, não pode fazer churrasco,
Pai
não
de
pode
pet.
fazer não sei o quê.
Pai de pet. Mãe de
É, pai de
pet.
pet. É, pai de pet, essas
Humano
coisas assim.
aborta. Não, eu vou abortar porque eu não tô preparada pra ser mãe. Aí chega o cachorrinho, o gatinho, o papagaio, periquito, dragão de Komodo. Ah, eu sou pai de pet. Sou pai de
Pois é, né? E aí tem toda essa questão também, né? Essa coisa da agenda ambientalista, para salvar aí a natureza, o ser humano, causa aí a poluição, aquecimento global, essas coisas e tudo, aí tem que acabar com os seres humanos. É causa animal, não. Os animais, né, são inocentes, são coitadinhos, aí tem que acabar com os seres humanos. Então, isso tudo é colocado na mente das pessoas para controle social. E é aquela coisa, sempre prometendo boas intenções. Você fala, não, isso aqui realmente aquela coisa, aquele sentimento de culpa que eu falei tanto daquela história aqui da pandemia, daquela coisa de, se você é cético em relação aí à quarentena, coisa assim, você é culpado, você é a favor de genocídio. E indo para essa questão, né, de se você é cético aí em relação ao aquecimento global, por exemplo, você é contra o meio ambiente. É assim que eles colocam. Você é cético em relação à causa animal, você quer matar todos os animais. Essa é a questão do controle social.
Pois é. E sobre essa coisa do meio ambiente, foi muito bom você ter tocado nesse assunto pelo seguinte. Quando tava lá no auge da quarentena na Itália, saiu uma matéria dizendo o seguinte, que os rios de Veneza, aqueles córregos, né, que passam por Veneza, eles mostraram, eles tiraram foto dos córregos limpos, cristalinos. Né? E aí falaram assim na matéria que o benefício da quarentena, olha só, era que os córregos de Veneza estavam limpos. Aqui no Rio, lá na Baía de Guanabara, lá em Botafogo, um cidadão comum. Eu vi esse vídeo porque a professora do meu filho compartilhou. Eu vi esse vídeo. Um vídeo lá de Botafogo com uma tartaruga marinha nadando na Baía de Guanabara e a água cristalina. A água estava cristalina.
Eu
O
vi
que que
também.
a galera, o que que a galera vai dizer? Tá vendo como é que a gente tem que reduzir a população? Tá vendo por que, assim, a galera que eu falo, essa galera, né, Bill Gates, esse povo todo aí. né? Que fala assim: olha só o argumento que eles têm agora. Tá vendo por que que a gente fala que tem que reduzir a população? Porque olha como o ser humano polui o meio ambiente. Olha como o ser humano estraga o meio ambiente. Olha o mal que o ser humano faz ao meio em que vive. Por isso que nós acreditamos que tem que existir uma queda populacional em prol da natureza, que não sei o quê. Enfim.
É verdade, né? Como é que as coisas estão se encaixando? É isso que acontece. Aí a pessoa aí fica pensando, pô, beleza, né? Está aí contra aí esses seres humanos, poluindo, aí tá todo mundo em casa. Aí não, tá tudo limpo, tá tudo, os animais estão livres aí, estão sem os humanos perturbarem, tem. Em matérias também falando sobre essa questão, né, do ao zoológico, tal, tá aí, os animais estão indo bem, vários países aí dando aquela coisa, ah, para que seres humanos, né, para que eles só sabem atrapalhar, então aí por isso que é
E para
tem
quem,
método,
Igor,
né?
só sem querer te cortar, para quem não sabe, pesquisa no Google Pedras Guias da Geórgia. E você vai ver os 10 mandamentos das Pedras Guias da Geórgia. Repara no primeiro mandamento das Pedras Guias da Geórgia: reduzir a população para menos 50 milhões, menos de 500 milhões. Essa é a meta deles.
Exatamente, né? Tem método isso aí, né? Com certeza. E tá falando justamente essa questão de que agora estão fazendo essa coisa toda de, né, stay home, assim, fica em casa. Agora, aí fica aquela coisa, dá razão aos ambientalistas. Falando, não, beleza, o ser humano, tá todo mundo em casa, aí. Os animais estão bem, né, água cristalina, tal. E aí isso já é um ensaio com uma coisa maior, o que eu penso, né? E aí sempre é bom ficar atento a isso.
Perdão pela demora. Então, mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tomar todo o cuidado com isso. Eu sugiro que as pessoas leiam. Aproveita a quarentena, né? Não fique em casa só maratonando Netflix. Leia o livro do Pascal Bernardin. Tem dois livros, né, na verdade. Que falam sobre essa coisa do meio ambiente e sobre essa coisa do controle social e controle populacional, visando essa coisa da, entre aspas, proteger o meio ambiente. É o livro, ai, meu Deus, Império Ecológico. Deixa eu só ver quem foi que escreveu esse? Só um minutinho, eu tô entrando aqui no Google. Império Ecológico, do Pascal Bernardin. Tá? Tem um. Desculpa. Perdão. Tem um outro livro também, do Dom Bertrand, que fala sobre essa coisa de controle através dessa parte ecológica. Estou só procurando aqui, já já eu falo para o pessoal. Mas é um livro muito interessante, né? Quem puder ler, leia, aproveite aí a quarentena e procure pesquisar por que que você está trancafiado dentro de casa. É uma coisa que eu queria até comentar, que é o seguinte: as pessoas se acomodaram dentro de casa, tá? As pessoas simplesmente aceitaram: ah, Eu estou em casa, não posso trabalhar, estou de quarentena, não sei o quê, papapá, papapá. Mas não questiona por que que está em casa. A pessoa não procura saber por que que está em casa, sabe? A pessoa não procura pesquisar por que que está em casa. Tipo assim, por que que todo mundo tem que ficar trancafiado dentro de casa? Mas o delivery continua funcionando. Mas o mercado funciona, tipo assim, a loja americana pode funcionar, mas o camelô não pode. As pessoas não questionam isso, né? Psicose ambientalista é o livro do Dom Bertrand, tá? Então quem quiser saber aí, Psicose ambientalista do Dom Bertrand e O Império Ecológico do Pascal Bernardin são dois livros excelentes, eu recomendo que a galera leia aí para se informar sobre esses assuntos.
Exatamente, né? Eu li o Psicose Ambientalista, realmente aquela coisa, toda essa causa ambientalista sempre presuma comunista, sempre, porque quem começou com isso, pelo menos potencializou, foi Mikhail Gorbachev, que foi o último líder da União Soviética. Ele potencializou isso aí, da causa ambientalista. Bem, agora. A gente falou bastante sobre essa forma de controle social, né? E vamos assim colocar a questão da ficção, que não é bem assim, pelo que a gente está vendo na realidade, está bem aí de acordo com a realidade, né? Que tem várias histórias aí, vários livros falando sobre a questão aí de ditadura, controle social, essas coisas. Exemplo aí é o 1984, que é muito deturpado pela esquerda. É porque assim, fala, não, que tem a ditadura, questão de ódio, não sei o quê, pronto. Aí é aquele questão de deturpação do que é ódio do esquerdista, fala, não, ódio a minorias, ódio a opositores, ódio não sei o quê. Aí pronto, aí tem lá 2 minutos de ódio, pronto, é igualzinho a 1984. Ah, nove língua, pós-verdade. Aí fala, não, só porque a gente fala aqui de vários termos, aqui no podcast da Dani, do canal dela, a gente fala de vários termos que é desconhecido do povão. Aí fala, não, isso aí é nove língua, igual a 1984. Ah, enfim, essa é a deturpação toda, né?
É incrível como as pessoas conseguem deturpar 1984. É incrível, sinceramente. Quando eu vi o vídeo do Sky, eu não vi nem o vídeo assim, só vi um pedacinho dos caras falando que os 2 minutos de ódio era a galera lá de Brasília jogando tomate na imagem do Dória. Aí eu fiquei assim, pô, peraí. Aquilo ali é um protesto. Os 2 minutos de ódio as pessoas faziam, se você reparar bem, tanto no livro como no filme, as pessoas que participavam dos 2 minutos de ódio não eram cidadão comum, eram os membros do partido. Galera que direto ou indiretamente
Isso.
trabalhava para o partido. Segundo, eram pessoas que não sabiam da realidade. Porque a informação sempre chegava deturpada até para os membros do partido. Tanto que o Winston, ele mudava as notícias, as matérias, ele mudava. Ele trabalhava na comissão, no Comissão da Verdade, não, é Ministério da Verdade. É a Comissão da Verdade também que a gente tem aqui. Enfim, ele trabalhava no Ministério da Verdade. Que não era de verdade coisa nenhuma, que era de propagação de mentira. Então, muitas das vezes, o pessoal gritava que o cara que aparecia na tela era traidor, sendo que não era. Muitas das vezes, o cara que aparecia na tela não era traidor. Muitas das vezes, o cara que aparecia na tela não tinha nada a ver com a história e o pessoal fazia os 2 minutos de ódio lá pro cara. Então, assim, eu fico indignada. Vendo a galera da esquerda deturpar 1984. O pessoal se esquece da própria esquerda, né? Que o George Orwell era de esquerda. E, tipo, ele criticava,
Isso.
ele fazia o que a galera da direita não faz hoje. Ele criticava a própria esquerda. Ele não gostava de determinadas coisas. E o 1984 foi uma forma dele externar, né? Dizem assim que provavelmente era uma coisa que ele ou sabia ou deduzia que iria acontecer, né? E a Revolução dos Bichos também é outro livro, né, maravilhoso do George Orwell, que ele também critica, é uma forma também dele criticar a esquerda. E a galera da esquerda esquece que o George Orwell era de esquerda. Vamos falar que agora ele é de extrema direita? Só falta essa, né? Fala que o George Orwell é de extrema direita, o cara é de esquerda. Pô.
Não é verdade.
Só faltava essa, né? Mas o que acontece é assim, os 2 minutos de ódio não era o povão. Quer dizer, olha só como é que os caras que fizeram a análise fizeram tudo errado. Os 2 minutos de ódio não era o povão que fazia, porque o povão nem sabia dessas coisas, a massa mesmo não sabia dessas coisas. Eram os membros do partido, e até os membros do partido eram enganados. Se a gente colocar isso nos dias de hoje, muita gente do PT foi enganada também. Foi enganada pelo Lula, pela Dilma, pelo Haddad, por todo mundo. Porque quem sabe dos esquemas é só a galera grande. A galera pequena geralmente não sabe dessas coisas. É difícil, é difícil. Então muitas das vezes a galera pequena também enganada. A galera que é pequenininha lá dentro do partido também enganada. Assim como era a galera lá do livro em 1984. Mas como a pessoa não sabe fazer análise de livro, né? Não sabe fazer uma análise de contexto, é realmente ficar muito difícil, né? De entender uma coisa dessa. Mas é um livro muito bom, recomendo a todos que leiam. Aliás, qualquer pessoa, independente se tem ou não interesse por política, é bom que leia 1984. Para entender o que está acontecendo hoje. Muitas das coisas que estão acontecendo hoje estão descritas no livro 1984.
É verdade, lembrando que o vídeo que a Dani está se referindo é um vídeo lá do Jovem Nerd, né? Fazendo aí uma análise do contexto atual, uma análise com todas as aspas, onde eles comparam aí o Bolsonaro, o Trump, o Boris Johnson com o grande irmão do 1974, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e fazem todas essas deturpações que eu citei. É de fato, né? Também tem essa história, né? Assim, para finalizar aqui, tem essa história da questão cultural, né? Por isso que eu mencionei aqui por exemplo, 1974. Eu fiz uma análise do quadrinho, da história quadrinho e que virou filme também, o V de Vingança. Assim, a história fala aquela coisa, a Inglaterra tá numa ditadura e tem o V, né, o personagem que quer justamente vingança porque ele foi preso em campo de concentração e quer se vingar dessa ditadura, né, que prendeu, tá. Mas aquela coisa, o Alan Moore, que é o autor aí dessa quadrinho, né, roteirista, ele era como ele é, né, tá vivo ainda, ele é comunista. E ele colocou assim, a Inglaterra como, né, uma ditadura fascista, até nazista, é por causa, a inspiração dele foi Margaret Thatcher, por causa porque ela era considerada fascista, nazista, taxista, tudo isto, né, era
Motorista,
contra isso,
massagista.
é. Conta aí a esquerda, né? Por isso que ele fez aí, inspirado na Margaret Thatcher, que primeira-ministra britânica, na época, ele foi nos anos 80. E aí, por isso que ele fez lá o V de Vingança. E até também essa questão cultural. E é só que aquela coisa, o personagem V, o pensamento dele é totalmente revolucionário, né? Ele quer vingança, aquela coisa assim, que é para causa, tudo ali para causa dele. Agora, aí tem toda essa deturpação, né, de que a 1974, o Trump, o Bolsonaro, são iguais ao grande irmão,
Até compara essa coisa, né? Os membros do. O pessoal de verde e amarelo com membros do partido, sendo que não há partido ali, né? Aí eles acham, aí vem aquela coisa, eles acham que, por exemplo, o Bolsonaro, falando aqui do Brasil, né? O Olavo de Carvalho, por exemplo, já que tem muita gente, né? A gente aqui, né, tem admiração pelo Olavo, né? Análises políticas, tá? Outros, mas na questão filosófica. Aí, acho que não, isso aí é tudo um controle social do Bolsonaro, do Olavo.
É o guru do Bolsonaro. É o guru do
É, pois
Bolsonaro.
é.
É o que o professor Olavo fala, e eu também sou adepta dessa ideia. Se o guru do governo fosse o Olavo, muita coisa não estaria acontecendo, né? Muita coisa não estaria acontecendo. Agora, essa análise de 1984 é totalmente falha. Comparar o Jair e o Trump com o Grande Irmão é de uma falácia assim incrível. Tipo assim, mostra que essas pessoas são realmente filhinhos de Paulo Freire, não entendem nada, né? Não entendem absolutamente nada. Porque o Grande Irmão, ele é um ditador. As pessoas não entendem isso. Quando que o Jair mandou botar a câmera na casa dos outros para filmar o que estava fazendo? Quando que o Jair mandou confiscar as pessoas? Existe lá a polícia do pensamento. Quando que o Jair fiscalizou o pensamento dos outros, as ideias? Isso nunca aconteceu. Então, quando eles falam que o Jair e o Trump são um grande irmão, é totalmente falha essa interpretação. Nem cabe. Nem caberia uma coisa dessa. Agora a gente pode botar quem nessa situação? O Dória, por exemplo. O Dória, ele tá agindo assim. Quando ele fecha parceria com empresas de telefonia para fiscalizar, para ver quem tá em casa e quem não tá em casa. Quando a Apple, por exemplo, faz uma atualização da câmera, que a câmera vai ver se você tá de máscara ou não, e se você não tiver e tiver na rua, ela imediatamente aciona, parece que direto a polícia, um negócio assim. Aciona o governo, já manda logo um sinal pro governo, um negócio assim. Que parece que é a nova atualização do iPhone. Isso são medidas de uma pessoa como Trump, como Jair Bolsonaro? Claro que não! Isso sim são medidas ditatoriais. Medidas semelhantes às de 1984. Só que quem é filhinho de Paulo Freire não entende isso. Quem é filhinho de Paulo Freire só tem a torcida ser anti-Bolsonaro. Não interessa o que o cara fale, não interessa o que o cara faça, só interessa ser do contra.
É verdade, falou tudo agora. Então, Dani, muito obrigado aqui pela presença aqui no Zetoncast. Obrigado. Gostei muito aqui da conversa. Então, esteja convidado para umas próximas conversas.
Opa, obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom conversar sobre esse assunto, que é um assunto que eu tenho pesquisado muito, eu tenho lido muito, e é um assunto que eu gosto. E as pessoas sempre me perguntam assim: Dani, o que que vai acontecer? E eu costumo dizer assim: eu não sei o que que vai acontecer. A única coisa que eu tenho certeza é que tudo isso está sendo montado, todo esse palco está sendo armado. É pro anticristo. E a única coisa que eu posso dizer é: esteja preparado para isso. Busque a Deus, aproveite essa oportunidade para buscar a Deus, para se fortalecer em Deus, sabe? Para que você tenha força para passar por tudo isso, para que a gente tenha força para passar por tudo isso. Não está sendo fácil agora, imagina depois, né? Então a gente tem que estar pronto. A gente só vai estar pronto se a gente tiver buscando a Deus, fazendo a nossa parte, estar no centro da vontade de Deus. É só isso que vai dar força pra gente. Do contrário, a gente não vai conseguir, a gente vai sucumbir aí ao sistema.
Então tá certo. Então, obrigado por ouvir aí. Até a próxima.